no ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Em busca de estratégias para o enfrentamento da violência contra a mulher, Viva Maria volta a conversar com Adriana Mota. Ela que é socióloga, pedagoga, responsável pela coordenação da Articulação das Mulheres Brasileiras, AMB, nos limites do Rio de Janeiro. Adriana fala da Sala Lilás e compartilha algumas iniciativas que possam, dentre outras coisas, fortalecer a rede de atenção às vítimas. Vamos saber que iniciativas são essas, Adriana?
Uma delas, por exemplo, é a gente ter dados concretos, bem elaborados, de pesquisa, que nem todos os estados têm. Outra coisa é a gente fortalecer os espaços de atendimento a mulheres em situação de violência. Aqui no Rio de Janeiro, a gente teve, a partir do ano de 2007, quando no governo federal a gente tinha o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, um aumento bastante considerável desses espaços para receber mulheres, ouvi-las, orientar, dar algum tipo de atendimento psicossocial, orientação jurídica. Porém, nos últimos 2 anos, esses espaços foram fechando as portas. Aqui a gente não tem mais, por exemplo, o Centro de Referência da Mulher em Búzios, em Barra Mansa, um em São Gonçalo fechou, um do governo do estado que ficava dentro da comunidade de Manguinhos fechou. Isso para dar alguns exemplos. Então, essa rede de centros especializados de atendimento à mulher precisa de uma atenção maior, com um orçamento próprio, com equipe técnica qualificada e, de preferência, profissionais concursados, que não dependam de contrato com o poder público para continuar o serviço, porque o serviço deve ser permanente, né?
Uhum,
é preciso também qualificar, Mara, um pouco melhor a atuação dos institutos médico-legais, que são aqueles espaços responsáveis ou por fazer a necrópsia, no caso do feminicídio que aconteceu, ou por fazer os exames médico-legais, no caso das pessoas que sobreviveram às violências. Uhum. Esses espaços, em geral, sabe, são muito desumanizados, são muito difíceis para uma mulher que já sofreu uma violência chegar num lugar, ficar exposta, as pessoas saberem o que aconteceu, olharem para ela e, eventualmente, por causa desses olhares, as pessoas se sentem julgadas, né? Se sentem humilhadas, se sentem tristes com a situação. A gente precisa de espaços no IML que ofereçam para as mulheres um atendimento humanizado, acolhedor, um atendimento digno para que elas possam confiar nesses espaços e ir até esses espaços fazer a perícia médico-legal, que é tão importante para a identificação das lesões e para a gente conhecer a história dos fatos, né? Aqui no estado do Rio, a gente tem 19 institutos médico-legais. 6 deles têm uma política pública que chama Sala Lilás, que é um espaço com essas características que eu estou te falando. Mas ainda falta dos 6 chegarmos aos 19 IMLs, né?
Como Adriana Mota, a incansável doutora Valéria Scaranci, que é promotora de justiça do Estado de São Paulo e coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público do Estado de São Paulo, fala de um importante projeto de enfrentamento à violência contra a mulher. Projeto Guardiã Maria da Penha. Vamos ouvi-la.
O projeto Guardiã Maria da Penha é um projeto muito importante criado pelo Ministério Público de São Paulo, porque as guardas, previamente capacitadas, treinadas para agir, reconhecer situações de violência, vão para a casa das mulheres. Aí está a sacada, a importância desse projeto. Porque é no seu lar, em casa, que em regra a mulher sofre a violência mais grave. Se é lá que a mulher é atacada, é para esse local então que nós mandamos as nossas equipes de guardas, então que têm condições de avaliar a situação de risco, agir prontamente e podem até efetuar a prisão se houver descumprimento da medida protetiva pelo agressor.
Quer dizer que essa capacitação que vocês fizeram recentemente no litoral paulista, mais precisamente em Santos e também no Guarujá, foi justo com essas policiais, não é isso?
Exatamente. O projeto Guardiã Maria da Penha, ele consiste numa capacitação, numa formação de guardas, homens e mulheres. E eles, então, passam a atuar em uma viatura específica na fiscalização de medidas de proteção. Esse projeto já existe em São Paulo há aproximadamente 5 anos, são mais de 45 mil visitas dos guardas, centenas de mulheres beneficiadas. E agora o projeto Guardiã Maria da Penha está ganhando a Grande São Paulo e também o interior. Nós já fomos para 17 municípios e agora estamos iniciando o trabalho também no litoral.
Olha que maravilha! E já existem indicadores de que esse é o caminho para o enfrentamento, inclusive, do feminicídio, que, infelizmente, a cada 5 dias faz uma vítima, né? Uma mulher é assassinada pelo simples fato de ser mulher no Rio de Janeiro, segundo o dossiê Mulher, lançado na semana passada.
Pois é, o feminicídio ainda é um grande desafio da sociedade, do Ministério Público, mas com o projeto Guardiã Maria da Penha, nós atuamos justamente naquele lugar, que é o lugar mais perigoso para a mulher, que é a sua casa. E nós sabemos também que, estatisticamente, as medidas protetivas salvam vidas. Uma pesquisa feita em São Paulo revelou que 97% das mulheres que foram mortas ou quase mortas não tinham medidas de proteção. Com o Guardiã Maria da Penha, nós garantimos a efetividade dessas medidas, porque além das mulheres estarem protegidas, os guardas e as guardas previamente capacitados vão para a casa da mulher, acompanham, avaliam situação de risco, avaliam como estão os filhos, como está a situação daquela mulher, até que deixe existir uma situação de perigo. Então é um projeto vitorioso mesmo, não só pelo número de visitas, mas pela qualidade de vida que nós conseguimos entregar a essas mulheres.
Olha que maravilha. Agora, para muita gente, diante da ousadia de colocar uma guardiã dentro de casa para coibir a violência, pode estar se perguntando como é que se faz isso. Você tem um exemplo concreto para que a gente possa melhor dimensionar o projeto em si?
Claro. O projeto Guardiã Maria da Penha, então, ele existe na capital, no estado de São Paulo, em várias cidades do interior. Em alguns outros estados, existe um projeto semelhante, que é chamado de Patrulha Maria da Penha. Em regra, quando a mulher tem uma medida protetiva, esse caso é encaminhado para a equipe e a equipe passa, então, com a anuência, com a concordância da mulher, a fiscalizar essas medidas protetivas. Então, como funciona? A mulher consegue a medida protetiva e depois as equipes são encaminhadas para os locais onde a mulher costuma estar, pode ser sua casa, local de trabalho, o acompanhamento dessa medida.
Ai,
em alguns estados, há inclusive alguns mecanismos que se associam a essas medidas, com o botão do pânico, alguns celulares com aplicativos, para que se melhore ainda a efetividade dessa fiscalização.
É um alento na medida em que sabemos, até no Rio de Janeiro, onde foi publicado esse dossiê Mulher, a gente soube que várias delegacias foram fechadas por falta de recursos. A gente sabe que a própria Lei Maria da Penha ainda não foi devidamente implementada num grande número de cidades Brasil afora, principalmente nas regiões onde as mulheres estão numa situação de isolamento. A área rural, por exemplo, a floresta, né?
Sim. A Lei Maria da Penha, ela prevê uma rede de atendimento toda especializada. Desde aquela rede de atendimento primária, sistema de saúde, assistência social, até as delegacias de polícia, Ministério Público, Poder Judiciário. Infelizmente, em muitos lugares do Brasil, ainda não há uma rede especializada. Mas isso não significa que a mulher não possa ter um bom atendimento. É necessário que todas as pessoas que atuam nesses atendimentos, no enfrentamento à violência, tenham esse olhar, tenham essa escuta ativa da mulher, saibam reconhecer o perigo e deem andamento, ao menos, às medidas protetivas, já que as medidas protetivas constituem a chave da segurança, a chave que salva vidas das mulheres.
E só para elucidar, a gente consegue uma medida protetiva quando, após a denúncia numa delegacia especializada de preferência, não é? Fica comprovado que aquela mulher está correndo risco de vida, não?
Ah, excelente a sua pergunta. É muito importante que as ouvintes saibam, e os ouvintes também, né? Como
claro.
Conseguir uma medida de proteção. Essas medidas de proteção estão na Lei Maria da Penha. Em regra, consistem em proibição de aproximação, proibição de contato, afastamento do lar, proibição de frequência aos lugares onde a mulher costuma estar, a agressora não pode ir para casa, local de trabalho, casa do novo namorado. Como conseguir essas medidas protetivas? A mulher em situação de violência comparece à delegacia de polícia, registra um boletim de ocorrência e já solicita naquele momento, no ato, para o delegado ou para a delegada a medida protetiva. Esse requerimento vai ser encaminhado para o juiz, que até em 48 horas decide deferindo essas medidas ou não. Uhum. Quando a mulher comparece à delegacia, é muito importante que ela leve todas as provas que ela tem. E quais são essas provas? Ela pode levar nomes de testemunhas que viram ou que sabem da sua dor, do seu sofrimento, viram essas marcas, um relatório de atendimento médico, fotografias da lesão se ela tiver, mensagens de texto, tudo que ela tiver como provas que mostrem esse histórico de violência, esse comportamento agressivo do homem, é aceito e é válido como prova.
Eu acho que depois desses esclarecimentos, o projeto Guardiã Maria da Penha vai ganhar ainda mais a simpatia da opinião pública em geral no enfrentamento da violência doméstica. Viva a Lei Maria da Penha, viva a doutora Valéria Scarance, sua parceira na concepção desse projeto no Ministério Público, doutora Silvia, e viva Maria!
Viva Maria e um viva especial para todas as mulheres que estão aí na luta, que ainda não desistiram, para todas que continuam acreditando. Então fica o meu recadinho, vale a pena lutar, vale a pena transformar a própria vida. Muito obrigada pela parceria, um viva Maria para todas as mulheres.
Opa, e para as guardiãs Maria da Penha, pras bravas!
Para as guardiãs especialmente, um viva especial!
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.